Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Criminal, onde todas as semanas estou deste lado para vos falar de vários casos criminais reais e todos os seus factos e teorias. Eu espero que esteja tudo bem convosco, comigo, mais ou menos. Lembram-se da otite que eu vos falei no último episódio, ainda não está tratada. Fui esta semana ao médico e é pior do que pensávamos. Na verdade, não é uma otite normal, está a afetar-me o ouvido interno, por isso estou uma pequena surda. Muito obrigada por continuarem desse lado e apoiar o podcast, significa imenso, e vou continuar enquanto der, irei continuar os episódios. Já houve alguém a sugerir que eu faça um episódio em ASMR, mas eu não sou grande fã disso, por isso... Não consigo fazer isto. Mas pronto, não, isso não creio que vá acontecer, porque eu não consigo, eu não aguento os vídeos de ASMR. Serei a única. Espero que continuem a apoiar o podcast. Já sabem que convém sempre deixar a vossa pontuação e um comentário no episódio, tanto no YouTube como no Spotify, como no Apple Podcasts, que ajuda imenso o podcast a crescer. E é isso, sem mais nada a dizer, vamos então começar o caso de hoje. O caso de hoje deve ser bastante conhecido para a maioria de vocês. É um caso que aconteceu cá em Portugal, há alguns anos atrás, e é um caso que muita gente relaciona com o da Maddie. Não vou falar do caso da Maddie, como vocês já devem ter reparado pelo título, eu hoje venho falar sobre o caso da Joana Cipriano. A Joana foi uma menina que era da minha idade quando desapareceu e por isso é que ficou bastante marcada na minha memória, porque ela era do meu ano, era da minha idade e sempre ouvi falar da estrela de Joana, do desaparecimento da Joana, e é um caso que acompanhei relativamente de perto, não muito perto porque tinha menos de 10 anos, mas... Pronto, foi algo que sempre esteve muito presente e um caso que sempre me acompanhou durante a minha infância, a minha adolescência. Portanto, se vocês não estão muito familiarizados com os factos, vamos já começar com o caso para eu vos explicar tudo o que aconteceu no caso da Joana Cipriano. Joana Isabel Cipriano Guerreiro nasceu no dia 31 de maio de 1996. Ela partilhava a casa com a mãe Leonor Cipriano e com o padrasto Leandro Silva. E ainda com dois irmãos mais novos, na aldeia da Figueira, no concelho de Portimão, no Algarve. O seu pai vivia em Lagoa, também no Algarve, e quem conheceu a Joana, ela descrevia-a como uma miúda muito certinha, orientada, calminha e muito, muito educada. Além disso, tinha várias conversas que uma pessoa ficava tipo, esta é uma menina muito crescida e que tem cabeças, estão a ver? Ela já parecia uma adulta mesmo a falar. Uma das antigas vizinhas de Joana conta que houve um dia que ela acompanhou a Joana ao dentista porque a sua mãe, Leonor, não podia acompanhar a filha. E depois da consulta, a vizinha levou a Joana ao supermercado, numa altura em que se aproximava o regresso às aulas, e perguntou-lhe se ela já tinha uma mochila. A Joana disse que ainda não tinha mochila e a vizinha ofereceu-se prontamente a comprar-lhe uma mochila à menina. A Joana tentou recusar, mas depois acabou por aceitar a oferta e agarrou-se à vizinha visivelmente agradecida. Uma outra vizinha de Joana, Ofélia Severino, era uma mãe de uma colega da escola da Joana, e as meninas brincavam muitas vezes juntas e davam-se muito bem. A Ofélia várias vezes ia buscar a Joana à escola e dizia que, apesar de ser uma criança muito calma, era possível notar-lhe uma expressão de receio e tristeza no olhar, mas ela nunca soube precisar exatamente o que era. A Joana Cipriano começou a lidar com o padrasto, o Leandro, em 1999, quando tinha apenas 3 anos. Nessa altura, Leandro conheceu Leonor Cipriano em Silves e chegaram a viver em Porches e depois instalaram-se definitivamente na Figueira, em Portimão. O Leandro descreve a Joana como uma miúda muito querida, preocupada e que tratava de si e dos seus irmãos. E apesar de não ser o pai biológico da Joana, o padrasto descreve-a como a sua filhota e refere-se sempre a ela como a minha filhota, o que dá para perceber que a relação deles era bastante forte, apesar de não terem laços de sangue. Tinham uma ligação muito forte. No dia 12 de setembro de 2004, aconteceu o Festival do Berbigão, na freguesia da Figueira. Mas a noite iria ficar marcada pelo desaparecimento da Joana, de apenas 8 anos de idade. O primeiro indício do desaparecimento foi a visita de Leonor e João Cipriano, tio de Joana, e ainda de Leandro ao Café Célia, onde horas antes teria estado a Joana a pedido da mãe. Inicialmente, a Leonor pediu à filha que fosse comprar algumas coisas no mini-mercado, mas como o estabelecimento já estava fechado, a Joana foi ao café e comprou leite e algumas latas de atum. A dona do café era a tal Ofélia Severino. A família ligou para Ofélia por volta das 10 horas, porque a Joana ainda não tinha chegado a casa. E nessa mesma noite, uma vizinha da família recorda ter ouvido a Leonor a chamar pela filha, pela rua fora, mas só soube o que tinha acontecido no dia seguinte. Quando fechou o café, por volta da meia-noite, Ofélia foi até à casa da Joana a ver se a menina já tinha aparecido. Duas pessoas diziam ter visto a Joana perto da igreja da aldeia, e Ofélia ajudou a família a procurar a criança nas redondezas, numa altura em que a polícia ainda não tinha sido alertada acerca do desaparecimento. Depois de não terem qualquer sucesso nas buscas pela Joana, a Ofélia entrou então em contacto com a GNR para dar conta do desaparecimento. E vocês pensam, porque é que teve de ser a senhora do café a ligar para a GNR? É assim, segundo eles, ninguém tinha saldo no telemóvel. O que para mim é um pouco estranho, porque pode sempre ligar para o 112 e as chamadas para o 112 normalmente funcionam, não é? Não é preciso ter saldo para ligar para o 112. Mas, enfim, não sei porque é que não ligaram para a polícia mais cedo, mas pronto. A Ofélia ligou para a GNR e chamou a GNR ao local porque ninguém da família da Joana tinha saldo no telefone, no telemóvel. E tanto Ofélia como a outra vizinha acharam muito estranho o facto de Leonor Cipriano estar muito calma. Para quem tinha acabado de perceber que a sua filha tinha desaparecido, ela estava com uma frieza bastante desconfortável. E não era só a Leonor, também por parte dos membros da família havia uma frieza que era muito desconcertante. Mas como a própria vizinha dizia, cada pessoa lida com a dor à sua maneira. Eu não sou ninguém para julgar, mas não sei, acho que uma mãe desaparecer-lhe assim uma filha e ela ficar tão calma é um bocado estranho. Nesta altura, a GNR dirigiu-se ao local e fez uma busca nas proximidades. E estas buscas viriam a durar cerca de 4 dias sem qualquer resultado. A família da Joana começou a fixar cartazes, dando conta do desaparecimento da criança. No cartaz que eles andavam a colocar e a espalhar pela zona, dizia: a Joana tem 8 anos. A última vez que foi vista foi junto da igreja da Figueira por volta das 20 horas, no dia 12 de dezembro de 2004. Tinha um top e saia cor de laranja, vestido e sapatos vermelhos. Na mesma altura, Leonor Cipriano começou a dar entrevistas à comunicação social. E realmente, se virmos com atenção as imagens, parece haver uma certa expressão muito estranha por parte da mãe da Joana. A Leonor suspeitava que a filha teria sido raptada. E uma frase que ela disse numa destas entrevistas foi: toda a gente no café diz que está aí uma história muito mal contada. A miúda desaparecer assim, de repente, foi pessoa de fora. Como houve a festa, alguém lhe jogou a mão e levou-a no carro. 4 dias depois, o caso foi entregue ao Departamento da Polícia Judiciária de Portimão. Passados mais 4 dias, passou para a Diretoria de Faro. A mãe da Joana continuava a dar declarações à imprensa, pedindo que quem tivesse raptado a Joana a trouxesse de volta para casa, porque os irmãos sentiam muito a falta dela. Além disso, Leonor Cipriano dizia não ter sequer a certeza se a filha estaria viva, porque poderia ter acontecido qualquer coisa. E é nesta altura que, man, as pessoas começam a ficar um bocado what the fuck. O caso começou a tomar contornos mais estranhos quando a polícia judiciária começou a analisar os relatos da família. O responsável por esta investigação era Gonçalo Amaral. Ele foi um inspetor bastante controverso, especialmente no caso da Madeleine McCann, porque ele escreveu um livro onde culpou os pais da Maddie pelo desaparecimento da criança. Eu não estou a dizer que isso é verdade ou mentira, mas pronto. Eu não me vou pronunciar ainda acerca desse caso, está bem? Vou deixar para o episódio sobre o caso da Maddie, mas basicamente este homem foi extremamente espezinhado pelos pais da Maddie e pela comunicação social britânica no caso da Maddie. Mas pronto, o Gonçalo Amaral foi o responsável pela investigação do caso da Joana Cipriano e ele dizia que as declarações da família não batiam certo, ou seja, as histórias de quando eles foram interrogados, as histórias não batiam certo. Então, a solução foi chamar todos os envolvidos, nomeadamente as pessoas mais próximas da Joana, para prestar novos depoimentos, todos ao mesmo tempo, para não terem qualquer contacto entre si. O objetivo aqui da polícia era perceber se a Joana tinha voltado para casa quando saiu do café ou se desapareceu no caminho entre o café e a casa dela. No final dos interrogatórios e dos depoimentos, veio a confirmar-se que a Joana voltou a casa. E a verdade veio ao de cima. O desaparecimento teria sido simulado. 9 dias depois do desaparecimento de Joana, Leonor Cipriano foi detida pelas autoridades por suspeita de homicídio. E apenas um dia depois, o seu irmão João foi detido com base nas mesmas suspeitas. Tanto Leonor como João confessaram o crime à polícia judiciária. E, se calhar isto estava a parecer estranhamente similar a um caso que aconteceu bastante recentemente cá em Portugal, que é o caso da Valentina. Sim, as circunstâncias deste caso são bastante parecidas. Apesar de os motivos para o caso serem um pouco diferentes, pelo menos nos depoimentos dos criminosos, estão a ver. Mas pronto, vamos continuar. João Cipriano aceitou fazer uma reconstituição dos acontecimentos. Os vídeos não viriam a público até há bem pouco tempo e é um pouco incómodo assistir às imagens e perceber a normalidade com que João Cipriano fala do assunto. O tio de Joana usou uma cadeira para representar a sobrinha e conta como é que a Joana chegou a casa e não trazia o dinheiro que a mãe lhe tinha dado. Depois disso, o Leonor pediu a João que ele desse um estalo à Joana para a castigar. E mesmo a própria Leonor acabaria por bater na filha. Nesta altura, João Cipriano terá dito à irmã que se calhar era melhor chamarem uma ambulância porque a criança tinha acabado de bater com a cabeça depois de ser agredida por eles. E a Leonor disse que não era preciso. A seguir, foram buscar um saco do lixo e colocaram a Joana lá dentro, levando o corpo para um terreno baldio perto da casa. Mais tarde, João teria esquartejado a Joana e colocado vários sacos numa arca frigorífica. Por fim, o tio de Joana teria levado o corpo da menina para uma pocilga que havia ali perto para que fosse comida pelos porcos. E mesmo com as reconstituições do João Cipriano, ele foi sempre mudando alguns aspectos do que teria acontecido. Chegou a contar que tinha pedido ao irmão para se livrar do corpo de Joana e que ele lhe teria dito que o que estava dentro do saco. Mas minutos mais tarde disse que afinal já só tinha dito ao irmão para se livrar de um saco do lixo. Foi encontrado sangue na porta da casa e na esfregona que terá sido usada para limpar a zona onde Joana teria batido com a cabeça, a arca e noutras partes da casa. No entanto, nunca foi possível confirmar que o sangue era da Joana. Eu não sei se era por a tecnologia forense estar atrasada na altura, ou se calhar o sangue encontrado não era suficiente. Eu na altura não percebi bem porquê, mas fontes da polícia explicaram isto através da teoria de que Leonor Cipriano teria limpado recentemente a casa com petróleo devido à infestação de carraças. Também foram encontrados vestígios humanos na pocilga, mas mais uma vez a perícia foi inconclusiva. Também foram encontrados uns sapatos vermelhos que pertenciam à Joana e que supostamente teriam sido usados pela menina na noite em que desapareceu. No entanto, apesar da reconstituição de João Cipriano, há ainda outras duas teorias importantes. Uma destas teorias foi levantada pela polícia e equacionava o assassinato como uma forma de calar Joana, que teria chegado a casa e apanhado a mãe e o tio a ter relações sexuais. No entanto, nunca foram encontradas provas para suportar esta teoria, o que a torna um pouco inválida, é só apenas uma teoria. A segunda teoria é a de que João Cipriano teria dito à irmã que não tinha quaisquer condições para criar 3 filhos e que conhecia um casal que não podia ter filhos e que estaria disposto a ficar com Joana em troca de dinheiro. Esta tese foi admitida por Leonor Cipriano, a mãe, em 2009, através de um comunicado à imprensa. Mas é um pouco estranho. É um pouco estranho que ela tenha preferido admitir que matou a filha sem motivo do que dizer que a teria tentado vender e ter guardado este segredo, porque lembrem-se, isto aconteceu em 2004 e ela na altura disse, não deu uma razão para matar a filha, e agora em 2009 ela disse que a Joana teria sido dada a um casal que não podia ter filhos. É muito estranho ela ter querido guardar este segredo durante 5 anos. E segundo o Leonor, a morte teria acontecido porque Joana percebeu-se do negócio e terá ameaçado contar. Além disso, ela coloca o irmão como o único autor do homicídio, porque João teria levado a sobrinha ao encontro com esse tal casal que não podia ter filhos e voltou para casa cheio de sangue. O corpo teria sido depois enterrado nos Montes da Figueira. Esta última teoria parece mais uma tentativa de Leonor para conseguir alguma empatia por parte das pessoas e a tentar isentar-se da maior parte das culpas do homicídio, estão a ver? Além disso, esta teoria também surge como uma resposta ao irmão, João Cipriano. Supostamente, o irmão de Leonor teria recebido uma visita do advogado da irmã, Marcos Aragão Correia, e o advogado teria ameaçado João para que lhe contasse a verdade. Caso contrário, poderia vir um recluso de outra cadeia para matá-lo a mando das pessoas que queriam comprar a Joana. João terá reconhecido a tentativa de venda perante o advogado de Leonor Cipriano, mas mais tarde contou aos juízes do Supremo Tribunal de Justiça que nunca tentou vender a sobrinha a ninguém. O seu advogado até disse, por altura desta comunicação, que se sentia não só advogado de Leonor como também de Joana. Tanto Leonor como João Cipriano foram considerados culpados pelo homicídio da Joana. Mas se vocês estão a acompanhar o caso desde o início, não é? Que eu espero que ainda estejam desse lado. Não há corpo, não foi encontrado o corpo da Joana. Por isso é um caso, tecnicamente foi resolvido, mas sem corpo. Por isso, será que foi resolvido? Será que a Joana ainda está viva? Eu duvido muito. Acredito mais na teoria de que a deixaram na pocilga para ser comida pelos porcos do que na teoria de terem vendido a um casal que não podia ter filhos. Mas pronto, isto sou só eu. Vocês são livres de acreditar no que quiserem. Até podem vocês inventar a vossa própria história. Em novembro de 2005, Leonor Cipriano foi condenada em tribunal de júri a 20 anos e 4 meses de prisão e o seu irmão a 19 anos e 2 meses de prisão por homicídio e ocultação de cadáver. Também eram acusados de profanação de cadáver pelo Ministério Público, mas o tribunal considerou que o que fizeram ao cadáver foi para escondê-lo e não por gosto, estão a ver? Não ficou provado em tribunal os motivos que originaram o crime. Não foi utilizada a reconstituição em vídeo de João Cipriano, muito porque o tribunal considerou que a reconstituição fotográfica era suficiente, por isso não houve a tão marcante que agora saiu há pouco tempo, reconstituição em vídeo. Foram ouvidas 45 testemunhas, entre familiares, polícias, habitantes da aldeia. Ao longo do julgamento, o delegado do Ministério Público argumentou que os filhos de Leonor Cipriano sempre foram descartáveis e que ela era uma mãe negligente. O procurador adjunto do Ministério Público falou nas manobras de distração dos dois irmãos, de Leonor e João, para enganar a polícia, mas ressalvou que as versões de João Cipriano eram mais coerentes do que as de Leonor, estão a ver? Com todas as provas que eles tinham e com a história que João Cipriano contou, a versão dele era a mais plausível de ter acontecido, que é a tal de eles terem morto a Joana, terem matado a Joana e atirado aos porcos. O advogado de defesa de Leonor Cipriano admitiu que a cliente era uma má mãe, ainda bem que admites, mas que não existiam provas suficientes para culpar Leonor pela morte da filha. Ele tem razão, não há provas suficientes, não é? Tudo o que temos é uma confissão do irmão da Leonor e sangue espalhado por sítios que nem se pôde provar que era da Joana. Mas, mesmo assim, man, é um bocado... É muito mais credível a teoria de que a mataram do que a teoria de ela ter sido vendida a um casal, não é? E eu não sei, tipo... É assim, eu passei muito tempo em aldeias, porque o meu pai é de uma aldeia, a minha mãe é de outra aldeia, enfim... E as pessoas costumam ser bastante cuscas, estão a ver? É muito estranho para mim pensar que uma troca destas estava a acontecer por volta, sei lá, das 8, 9 da noite e não havia uma vizinha à janela a tentar micar o que é que estava a acontecer. Isso para mim não faz sentido. Tinha de haver, se isso tivesse acontecido realmente, tinha de haver sempre uma câmara de vigilância à moda antiga a ver o que estava a acontecer e depois ir contar à polícia. Eu já estou a imaginar tipo uma beata da igreja a ir à polícia dizer tudo o que tinha visto, né? Mas pronto, se calhar até houve e essa pessoa vai levar esse segredo até ao túmulo. Ou não, porque isso não aconteceu. Enfim, continuando. Foi interposto um recurso por parte de ambos os advogados de defesa e o julgamento passaria diretamente para o Supremo Tribunal de Justiça. Em 2008, o Supremo Tribunal de Justiça fixou as penas em 16 anos e 8 meses de prisão para ambos por homicídio e ocultação de cadáver. Em 2010, tendo em conta as declarações de João e Leonor Cipriano acerca da venda da criança, o advogado de Leonor pediu a revisão da sentença, mas, graças a Deus, o Supremo Tribunal de Justiça recusou o pedido. A Leonor Cipriano ainda esteve envolvida num outro processo, uma vez que garante ter só confessado o crime por ter sido coagida por elementos da Polícia Judiciária que a espancaram até que se declarasse culpada. A típica vitimização. Porquê é que há tantos casos em que os criminosos mandam essa... Bateram-me, por isso é que confessei. Alguns elementos da Polícia Judiciária, incluindo Gonçalo Amaral, foram acusados de tortura, prestação de falsos depoimentos e falsificação de documentos. Mais tarde foi movido um processo contra o advogado de Leonor Cipriano por difamação a Gonçalo Amaral. Como sabem, a pena máxima em Portugal é de 25 anos. No entanto, nem Leonor nem João Cipriano foram condenados a 25 anos e saíram antes de cumprirem a pena na totalidade. Leonor cumpriu 5 sextos da pena, 14 anos e meio, e saiu em liberdade condicional no dia 7 de fevereiro de 2019. Cerca de um mês depois, João Cipriano saiu também da prisão em regime de liberdade condicional. Ambos garantem ser inocentes e João Cipriano assume que nunca falou com a irmã depois de terem sido presos. Garante ainda que a sobrinha está viva e fará qualquer coisa para a encontrar, mantendo a ideia de que só terá admitido o crime devido aos maus tratos da polícia judiciária na altura dos interrogatórios. E também que teria ainda a intenção de reabrir o processo com novas provas para conseguir provar a sua inocência. Pronto, e agora digam-me vocês o que é que acham. O caso da Joana Cipriano fez correr muita tinta nos jornais. Ainda hoje é lembrado pelas pessoas como algo hediondo e pronto, fica a angústia de nunca se ter descoberto o corpo da criança. Algumas pessoas defendem a mãe de Joana, mas a opinião geral é de que os verdadeiros culpados foram mesmo Leonor e João Cipriano. Nunca se soube muito acerca do pai biológico da Joana, também nunca houve qualquer indício que apontasse para a culpabilidade dele. Ele foi logo muito cedo descartado pela polícia como suspeito. E o padrasto, Leandro Silva, quando da recente descoberta de provas contra Christian Bruckner no caso de Madeleine McCann, agora em 2020, ele pediu que fossem investigadas as ligações do alemão ao caso da sua enteada, uma vez que ele acreditava que Leonor nunca teria matado a própria filha. Então ele, sempre que vem alguma coisa que possa ajudar no caso, ele pede sempre para que seja investigado em ligações com o caso. Paulo Pereira Cristóvão, inspetor da Polícia Judiciária, escreveu um livro sobre o caso de Joana Cipriano, intitulado A Estrela de Joana, e eu tenho aqui. Ele revela um pouco dos bastidores das investigações deste caso e eu já o li para aí duas vezes e achei-o muito interessante. Posso-vos ler aqui esta parte. Quem não recorda ainda o dramático caso de Joana Cipriano, a menina de 8 anos que em setembro de 2004, por Timão, foi dada como desaparecida? Para muitos, ela será lembrada como um rosto num jornal ou revista, um pequeno rosto sorridente e alegre, de alguém que gostava de viver. Este livro assume-se como uma homenagem à corajosa Joana, prestada por um dos três agentes da polícia, o autor, que é simultaneamente uma das personagens, especialmente destacados para ajudar os seus colegas do Algarve no processo de investigação. Relatado com grande vivacidade, ficamos a conhecer a dimensão da força por trás daquele sorriso de menina. A Estrela de Joana é ainda para o leitor a oportunidade rara de espreitar o que se passa do lado de dentro de uma investigação. Além disso, dá conta da generosidade e do empenho destes polícias, que por detrás da aparente rudeza e ironia que marcaram os seus laços de companheirismo, revelam a sua profunda humanidade. Pronto, este é um livro que eu vos recomendo que vocês leiam, é um livro bastante interessante e tem muitos detalhes acerca da investigação e de como tudo decorreu, ok? Um outro livro, que esse não tenho, é um livro que fala sobre o caso e que se chama Maddie, Joana e a Investigação Criminal, A Verdade Escondida, do inspetor Barra da Costa, onde surge um detalhe interessante acerca de uma fogueira que teria sido ateada pelo pai de Leandro, um pouco depois do desaparecimento. Leandro é o padrasto, não se esqueçam. Perto da fogueira estaria um carro, algo que também foi cogitado durante as investigações, de que o corpo teria sido colocado num carro que posteriormente teria sido queimado. Um outro livro, e apesar deste não ser apenas sobre o caso da Joana Cipriano, é o livro de Marcos Aragão Correia, o advogado de Leonor. Ele escreveu As Meninas que Vieram das Estrelas, dedicando o livro a Joana, Maddie e Francesca Orofino, uma menina italiana que morreu aos 9 anos devido à negligência médica. Por isso, se vocês tiverem curiosidade em ler alguns destes livros, recomendo-vos, ok? Eu só li este aqui e achei-o muito, muito interessante a forma como a investigação decorreu. Apesar de... houve certas coisas que poderiam ter sido feitas de maneira melhor, se calhar hoje em dia teria sido completamente diferente, mas... se estiverem interessados, chama-se A Estrela de Joana. E este foi o caso. Talvez nunca se venha a saber ao certo o que aconteceu à Joana Cipriano, mas perante tanta investigação, o mais provável é que os verdadeiros culpados tenham sido encontrados e julgados. No entanto, parece injusto que tenham ficado tão pouco tempo na cadeia, especialmente quando nos lembramos que a Joana Cipriano perdeu a vida tão jovem. Obrigada por ouvirem mais um episódio. Não se esqueçam, podem deixar sempre as vossas opiniões, não só no Instagram, onde coloco sempre suporte visual ao caso. O Instagram chama-se Conexão Criminal Podcast. Como também aqui no Spotify, nos comentários do comentário. Parece-me que sim. nos comentários do episódio, também no YouTube. Sabem usar YouTube? Ainda bem, pronto, YouTube. Também podem deixar lá a vossa opinião deste caso. E se tiverem alguma sugestão sobre outros casos, podem sempre enviar mensagem privada, que eu respondo sempre. Respondo sempre, ok? Posso demorar semanas, mas respondo, tento sempre responder. E é isso. Claro, não se esqueçam de dar a pontuação ao podcast. Se chegaste a este ponto do episódio, podes comentar uma estrela, está bem? Comenta uma estrela amarela nos comentários do podcast, para eu saber que chegaste ao fim e que és dos meus, tá? Tenham um ótimo dia e encontramo-nos no próximo episódio de Conexão Criminal.